Vamos começar hoje uma série sobre os dons do Espírito. É uma expressão bem conhecida, é muito utilizado esse nome e, às vezes, até em função de um tipo de entendimento com relação a essa questão de dons, quanto à manifestação de dons sobrenaturais, como curas, milagres, interpretações, línguas e coisas assim, que faziam parte dos dons, sim, na época em que o Novo Testamento foi escrito. E com o movimento carismático, surgido no início do século XX, já há cento e poucos anos, então voltou, ou ficou em numa ênfase muito grande essa questão de dons. Alguns creem que esses dons ainda são derramados pelo Espírito Santo, como era na época que foi feito o Novo Testamento. Outros acham que esses dons cessaram, como é o nosso pensamento, inclusive. Mas o curioso é que existem muitos dons, outros, além desses. Então, não deixa de ser um pouco, acho que eu vou dizer a palavra lamentável, que quando se pensa em dom espiritual, geralmente é para conduzir essa discussão sobre os dons carismáticos. Ainda tem, não tem, e tal. E os outros? Falam muito em outros dons. Então, esta série que eu vou começar hoje, serão várias pregações, nós vamos tentar tratar de cada um desses dons. De que é que eles se constituem e o que são dons espirituais. Vamos esquecer um pouco, pelo menos no começo, essa questão se alguns estão ou não em validade ou sendo dados pelo Espírito Santo ou não. Vamos ver o que são dons e cada um tenta aprender sobre este assunto. A ênfase desta série não é a discussão carismatismo versus o conservadorismo, chamando desta forma, em termos dos que não adotam isso. Não é o meu objetivo fazer um estudo do carismatismo ou coisa assim. Não é mesmo. Mas é que cada um saiba melhor, ou esteja mais familiarizado, os que já são mais antigos na fé, que já conhecem o assunto, que recordem isso e pense na sua própria situação em termos do seu dom, dos seus dons, quais são. Então, esta é a ideia geral, básica, para começarmos essa série. Ok? Nada de polêmica ou coisa assim, não é o meu objetivo. Então eu quero ver primeiro alguns conceitos gerais sobre dons, antes de ver cada um deles. São dois nomes no grego, que geralmente são traduzidos pela expressão dons do Espírito, ou a ideia de dons do Espírito, que é pneumatica, que é coisas pertencentes ao Espírito. E carismata, de onde vem a palavra carismáticos. Manifestações de graça, caris é graça. Então, são coisas de graça, manifestações da graça de Deus. Não há uma definição clara, como eu vou dar agora, do que são dons do Espírito, mas se conclui com facilidade isto que eu vou dizer e nós vamos comprovar. São capacitações diversas concedidas pelo Espírito Santo ao crente em Jesus Cristo, visando o serviço na igreja. Essa última parte é fundamental para a questão do entendimento, e uma vez entendido, o exercício do dom ou dos dons da parte de cada um de nós. Repetindo, São capacitações diversas concedidas pelo Espírito Santo ao crente em Jesus Cristo, visando o serviço na igreja. Eu vou ler várias passagens hoje, e se vocês quiserem acompanhar, podem ir nas suas Bíblias, se não, deixem que eu vou ler e você apenas ouve, fique à vontade. Então, 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler várias vezes esse texto, porque vamos focalizar de maneiras diferentes. Então, primeiro eu quero mostrar isso que eu acabei de dizer. 1 Coríntios 12, versículos de 4 a 7, nós lemos: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Olha aí a ideia de serviço conectada com dom. Diversidade nos serviços. Duas coisas já chamaram a atenção em dois versículos aqui, que é para serviço e que são muitos, são diversos. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, se tivesse um pouco de mais tempo, a gente podia trabalhar melhor. Mas nós temos a trindade aqui, viu? Nos versículos 4, 5 e 6. No versículo 4 fala no Espírito Santo, no versículo 5 fala no Senhor, no caso, o Senhor Jesus Cristo, e no versículo 6 fala em Deus, Deus Pai. Então temos a trindade aqui, ligada com os dons, e nós temos três termos que se referem a dons. Primeiro, dons, a palavra dons mesmo, e a diversidade dos dons. Segundo, a ideia de serviço, como já falei. Terceiro, versículo 6, a diversidade nas realizações. Ideia de quê? De fazer alguma coisa bem afim com a ideia de serviço. Então, são diversos tipos de capacitações que o Espírito Santo dá, mas com o envolvimento da própria Trindade nisto, para realizações, para serviços na igreja. No capítulo 14 do versículo do próprio livro de 1 Coríntios, versículo 12, então, 1 Coríntios 14, versículo 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação na igreja. Vejam os termos: serviço, progresso, edificação, realização, sempre com esta ideia de fazer alguma coisa. E 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, nós lemos: servi uns aos outros, olha o verbo, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Dom é para serviço. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiros é uma ideia de mordomia, de mordomo, de acordo com o termo. No grego, é alguém que serve numa casa, serve em algum local, esta ideia de ser responsável pelo andamento de uma casa ou coisa assim. Então, ideia de gerenciar, de servir, de fazer, de executar. Esta é a ideia. Então, já começa a ver que a ideia de um crente parado na igreja, sem serviço, já causa uma certa estranheza. Porque em pouco tempo eu já li várias passagens que falam abundantemente de serviço, de fazer, de realizar, de progredir, de edificar, com base em dons, capacitações dadas pelo Espírito Santo. É coisa séria envolvida aqui. Então, ser crente não é ser só salvo em Jesus Cristo. A base é isto, claro. Mas, uma vez crente, tem um mundo de coisa para a pessoa pensar, no sentido de se envolver, de realizar, de perguntar a Deus o que eu faço agora, já que eu estou salvo. Porque não é só Deus salvar alguém imediatamente, pronto. Está salvo? Está. Escapou do inferno? Escapou. Vida eterna garantida? Sim. Então pode encerrar sua vida aí, vou encerrar agora. Tum! Seu coração parou, então venha para o céu. Acabou. O que você vai fazer aí? O mundo é hostil, o mundo persegue os crentes, o mundo é mergulhado em pecado, o mundo jaz no maligno. O diabo é o príncipe deste mundo. O que é que meus filhos estão fazendo aí nessa terra? Deus pensaria assim, vou deixá-los aí. Não, não, venham para casa. Porque aqui é só alegria, é só santidade, pureza e tudo. Mas não é assim. Então, por quê? Isso é uma pergunta, gente, que tem que estar na cabeça do crente o tempo todo. Eu estou mantido aqui mais um dia da minha vida, como crente, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então, o quão enlaçado eu ainda estou com as coisas deste mundo, como eu era antes da minha conversão. O quanto comprometido, o quanto meu pensamento ainda está nas coisas daqui, o trabalho, o suor. Tudo bem, eu tenho que derramar o suor do rosto para ganhar o pão de cada dia, ok? É ordem de Deus, tá bom? Mas até que ponto? E qual a parte da minha cabeça, do meu cérebro, dos meus pensamentos, do meu intelecto, da minha inteligência, da minha cultura, do meu conhecimento, qual é a parte, o percentual que eu dedico para as coisas do alto? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para o meu Pai Celeste nesta vida que justifique Ele ter dado mais um dia de batidas do meu coração? Não é à toa que Deus está fazendo seu coração bater, ou o meu e nosso pulmão respirar. Muitos já foram, irmãos nossos, queridos, novos, maduros, velhos, de todo jeito, Deus tem a hora de chamar e o critério é dele, ninguém sabe por quê, mas muitos já foram. E nós estamos aqui, pelo menos até agora, né? Por quê? Para quê? Para se congregar numa igreja e servir o pastor da igreja? Não! Servir a própria igreja? Primariamente, não! Servir a Cristo, através da agência dele, divina, que ele, Cristo, instituiu, que é a igreja, que ele chama de corpo dele, como vamos ver aqui. Então, a necessidade do crente, necessidade, é servir na sua igreja para os interesses do reino de Cristo. Se nisso você serve uns aos outros, ama aos outros, tudo bem. Mas já é secundário. Então, qual é a coisa mais importante que eu tenho que fazer na vida sendo crente? Amar os outros? Não. Amar a Deus? Admito. Sim. Mas junto com amar a Deus, já que você ama esse Deus, o que é que quer que faça? Ó Deus, a quem eu amo tanto? Serviço. É isso. Aqui na terra, serviço. Há quatro listas principais dos dons no Novo Testamento, que são representativas e não exaustivas. O que quer dizer isso? É que os dons que estão aqui são esses aí, e acabou, não tem mais nenhum outro. Não, não é assim. As listas não são iguais umas às outras, muitos termos são comuns, são repetidos, outros não. Alguns dons, Paulo vai dizer que alguns dons cessariam, e aí vem o tal dos dons carismáticos, nós vamos comentar depois, que nós achamos que cessaram, Paulo disse que cessaria, mas não disse quando, concordo. Então, não é uma coisa fácil. Mas, a parte disso, mesmo assim, a questão dos dons, quais são os dons que existem hoje? Primeiro, que já existia na época, não podemos alistar de uma maneira exaustiva. Exaustiva no sentido de completa, total, absoluta. Essa é a lista de todos os dons, nenhum mais. Não, a ideia que dá é que Paulo falou aqui, falou ali, Pedro falou aqui também, e poderia até haver mais, e alguns iam desaparecer. Então, é uma coisa meio misteriosa. Inclusive, eu conheço pessoas, que eu respeito muito, inclusive, que acham que todos os dons cessaram. Não foi só os dons carismáticos, foram todos esses que estão aqui, e que hoje o Espírito Santo trabalha de outra forma, e tal, não mais através de dons. Claro que ele santifica o crente e orienta e tal, mas esses dons, como estão aqui, cessaram todos. Porque disse que alguns iam cessar, então quem vai dizer o que cessou, o que não cessou? Então é melhor dizer que cessaram todos. Pessoalmente, eu não concordo, não vejo indicação para isso. Eu acho que é ir longe demais na afirmação de que alguns dons cessariam. Eu acho que generalizar, não vejo isso. Não vejo nenhuma indicação, além disso, que os dons, que o Espírito Santo iria mudar na forma de atuar na Igreja de Cristo, de fazer com que os crentes sirvam, não mais dotando-os de dons. Isso mudou, não é mais, é de outra forma. Não vejo nenhuma indicação, ok? Então, vamos ver que dons são esses, os que estão aqui, se havia mais na época, se apareceram outros, não sei, e não é importante sabermos. O que está na Bíblia é o que interessa nós sabermos. O que não está, pode ficar certo. Pode ficar certo. Não precisa se lamentar, não. Ai, que pena que não tem isso na Bíblia. Que pena que a dificuldade da Bíblia é tal, a famosa dificuldade tal. E eleição não é melhor explicada. Como é que foi? Não. Está na Bíblia? Está. Estude e procure compreender até onde você consegue. E não consigo compreender além disto, dê graças a Deus pela sua limitação, primeiro. Segundo, dê graças a Deus porque ele não quis revelar mais do que ele revelou. Pronto, ele sabe e pronto. É uma inconformação não saudável. A Bíblia devia ter mais coisa e tal. Contam que numa igreja o pastor disse, quem quer dizer versículo bíblico pode levantar e falar. Aí um falou algo, um versículo conhecido, outro falou outro, aí o irmãozinho levantou, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí o pastor disse, eita, irmãozinho, é o seguinte, é interessante esse dito popular e tal, mas não está na Bíblia, não. Não está, não? Disse, não. Pô, e bode, pastor, que esse é do bom. Não é bem assim. Então, o que está, está. O que não está, não está. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Diz assim, 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Agora vamos ver a relação de dons. O que é isto que a Bíblia chama de dons? Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Daqui a pouco eu vou fazer algumas observações, e uma delas é que cada crente tem pelo menos um dom. Já comece a anotar aqui, já dá para anotar aqui essa afirmação que eu vou fazer daqui a pouco, já dá para ver nesse texto. A um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Primeiro dom. Não quer dizer que é o mais importante e tal, não. O mais importante é o amor. Mas essa ordem aqui não quer dizer importância. A palavra da sabedoria. E a outro, então já a ideia de a um é uma coisa, para outra é outra, a ideia de individualidade, cada um com o seu dom, ou dons. A palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, outro dom. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Fé é um dom, interessante, depois eu vou explicar isso. Vou explicar de um por um, vai ser uma pregação para cada. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Aí já é o primeiro que fala do grupo chamado carismáticos, dos dons carismáticos ou sobrenaturais. Vamos conversar depois sobre isso. A outro, operações de milagres, mesma coisa. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. Esse é um que vai ficar na dúvida se cessou ou não. A outro, a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. E a passagem continua. Então, até aqui eu só quis mostrar a relação, uma relação de dons entre essas quatro principais do Novo Testamento. Então, versículo 28, mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Apóstolo na época era um dom de apostolado. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres, que entendemos como pastores. Pastor é um dom. Depois, operadores de milagres. Já vem os carismáticos de novo, que na época estava em andamento. Depois, dons de curar. Socorros, que não é um dom sobrenatural carismático. Governos, também não. Variedade de línguas, são. Então, você vê, são mesclados aqui. Mas já vemos novidades aqui, que quando fala em socorros, quando fala em governos, que a outra relação, no mesmo capítulo 12, não tem. Paulo vai falando sobre dons, como vem, como o Espírito Santo orientou. Versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Capítulo 13, versículo 1 e 2. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Eu citei o 31 porque ele é ligado com o 13. Aliás, quando ele diz, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, ainda pertence ao versículo 31. Foi uma divisão meio... Não dá para entender bem. Eu fico com liberdade de dizer isso, porque a divisão em capítulos e versículos não faz parte do texto bíblico. Foi feita muitos séculos depois. Okay? Então, o capítulo tal, o versículo tal, isso não estava nos originais, não. Então, a gente pode ter liberdade de dizer... Por mim, eu não teria dividido desta forma esse versículo aqui, eu teria passado já para o capítulo 13 e tal, ok? Mas o fato é que, observe, quando ele fala, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, aí ele fala do amor, e mostra claramente, eu não vou ler o capítulo 13 inteirinho, inclusive nós vamos fazer, eu acho que mais de 10 pregações, só sobre o amor. Vou começar sobre o amor, que é o dom supremo. Aí ele fala muito sobre o amor. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, aí ele, para provar que amor é um dom, ele compara com outros dons. Ele já tinha dito que profetizar era um dom. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ele já tinha falado no dom do conhecimento. Ainda que eu tenha tamanha fé, ele já tinha falado que fé é um dom também. Se não tiver amor, nada serei. Então, é um dom. É o rei dos dons. É o principal. Dom. Amor. Romanos 12, capítulo... Romanos 12, versículo 6 a 8. Estamos vendo listas de dons. Diz assim, Romanos 12, 6, tendo, porém, diferentes dons, ideia de diversidade, de novo, lembra? Segundo a graça que nos foi dada, carismata, ideia de coisas da graça, doações de graça, uma das definições, lembra? Aqui está. Segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, está falando de dons, de novo. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou o que ensina, é um dom ensinar. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, façam com diligência. Exortar é um dom. O que contribui, com liberalidade. Doar, ser generoso. É um dom, ser mão aberta para as coisas de Deus, e não apenas, mas vemos claramente que é um dom. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, é um dom. Quem exerce misericórdia com alegria, ser misericordioso é um dom. Tem pessoas claramente mais compassivas, mais misericordiosas do que outras. Aliás, eu vou me controlar e começar a falar de cada dom, porque nós vamos dedicar um tempo para cada um, ok? Então, só eu quero dar água na boca para vocês, para quando nós formos examinar cada um deles. Cada um, claro, sendo um dom do Espírito, é algo maravilhoso. E é algo para se buscar, para se desejar, buscar no sentido de desejar. Não é fazer algo para obter, não há passos para obter dom. Eu quero dom tal, então vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, não. Você pode, nós vamos ver isso depois também. Pode desejar e buscar nesse sentido. Pedir, Senhor, me dá. Isso aí é lícito. Mas trabalhar para obter, não há nada disso nas Escrituras. Então, 6 a 8, é interessante aqui que no versículo 8 ele fala em vários dons, termina com a misericórdia, faça com alegria. No 9, o amor seja sem hipocrisia. Ele está emendando aqui, deixando claro mais uma vez que amor é um dom. Só que o amor é tão forte como dom, que ele começa a falar de muitos desdobramentos do amor, não sabe nem quando é que ele termina direito. Detestai o mal, apegando-os ao bem, amai-vos cordialmente, continua falando de amor uns aos outros, no zelo não sejais remissos, regozijai-vos na esperança, paciente, compartilhai a necessidade dos outros, abençoai o que vos persegue, lá no 14, ele fala muita coisa sobre o amor, lá do versículo 9, quase como se ele estivesse, vou dizer, repetindo, mas a ideia do capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ele discorre claramente o que é o amor, ok? E por fim, Efésios 4 e 11, e ele mesmo, estou em Efésios 4 e 11, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e continua a passagem, só mostrar mais uma vez uma relação de dons. Então eu quero encerrar com algumas observações. Cada crente tem pelo menos um dom. Nós vemos, já li isso quando fala em a um foi dado isso, a outro foi dado aquilo, mas aqui fica mais explícito, versículo 11 de 1 Coríntios 12. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um. Aí ele achou pouco dizer a cada um, e ainda diz individualmente. A ideia é que cada crente tem o seu dom, ou dons. É a ideia. Não consigo ver outra. Versículo 7 também. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, comece a pensar nessa questão sua. Segunda observação, os dons variavam entre os crentes. Ficou muito óbvio nas listas que eu li, a uns deu isso, a outros deu aquilo, a outros deu aquilo, então está claro, já foi comprovado. Terceira observação, o conjunto de dons é o que dá à igreja característica do corpo do Senhor Jesus Cristo. Aqui em 1 Coríntios 12, no versículo 12, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, e a passagem continua. Aliás, essa passagem vai até o versículo 30, quando ele fala na questão do corpo, que é feito de membros, todo corpo é, esse corpo é altamente misterioso, que é o chamado corpo de Cristo, no qual ele é a cabeça, e nós, crentes, somos membros deste corpo. Então, Paulo trabalha nesta ideia, falando da importância que cada membro do nosso corpo é importante, e que não tem um membro mais importante do que o outro, e que é ridículo o olho dizer para o ouvido, eu sou mais importante do que tu, não tem sentido, a mão dizer para o pé, sou mais importante do que tu, e ele diz claramente, não tem sentido, todos têm a sua importância, alguns são mais visíveis, alguns são mais expostos, mas a importância para um corpo é a mesma, ele fala claramente disso. Então, os dons são importantíssimos para o funcionamento da igreja como o corpo de Cristo. E aqui mesmo, neste capítulo, diz, Vós, no versículo 7, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Aonde estabeleceu Deus na igreja? Primeiramente apóstolo, aí vai. Aí ele enumera alguns dons, deixando claro, claríssimo, a ligação de dons com o fato de você ser membro do corpo de Cristo. Agora, importantíssimo isso que eu vou dizer aqui, eu vou terminar. Não confundir com fruto do Espírito. Dom é capacidade para servir. Não é diretamente ligado com a espiritualidade individual. O fruto é. O fruto é consequência do trabalho do Espírito Santo aperfeiçoando o crente para se tornar mais parecido com Cristo. Esse, sim, é diretamente ligado com espiritualidade, santidade. Vou ler para vocês. Então, já li várias relações, listas de dons. Já expliquei o que é dom. E fruto. Tem uma relação conhecidíssima, Gálatas 22 e 23, se quiserem ir até lá, até que seria bom. Para você nunca confundir isso. Dom do Espírito não mostra espiritualidade, mostra capacidade para servir na igreja. Capacitação para servir. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor. Mas o Senhor não disse que amor é um dom? Disse. Amor é os dois. Amor é dom do Espírito. É uma capacitação para servir. Você serve no exercício do amor. Segundo, amor é fruto, ou seja, amor é virtude. Aqui é virtude. Um dom, o dom de presidência, como ele disse lá, o dom de governos, o dom de ensinar, isso não é virtude. Não é virtude. Mesmo na época, dom de falar em línguas, não era uma virtude especial. Não era. Ok? O fato de alguém ter um dom não significava que ele era altamente santificado e alguém de um nível espiritual parecido ou no caminho de se parecer com Jesus Cristo. Fruto é virtude. Virtude pura, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí é espiritualidade, ok? Então, é meio óbvio que eu terminaria sugerindo que você pensasse nessa questão de dons. Já vi muito crente frustrado. Pastor, eu tenho uns 5 anos de crente, e, como diz um amigo meu, diz, vou nem mentir. Aí diz, eu não sei qual é meu dom, não. E, às vezes, o crente se angustia um pouco. Aí tem o professor da escola dominical, tem o pastor ali, tem o professor, já falei, tem aquele que ajuda no conselho administrativo da igreja, tem outro, que é evidente, que se compadece das pessoas, outro é misericordioso, é meio evidente, mas eu sei não. Estou dizendo que sou um crente infiel, que não, tenho minha vida cristã saudável, não vou me avaliar espiritualmente, não, mas eu não sei qual é meu dom, não. Eu gosto de dizer o seguinte, é o que eu tenho para dizer. Veja pelo menos uma área em que você se sente bem trabalhando. Por exemplo, se me derem para ser tesoureiro da igreja, a igreja vai quebrar. Porque eu não faço uma conta grande que dê duas vezes a mesma conta que dê igual. Não faço. Sempre foi assim. Acho que desatencioso, não tolero centavos, até já pedi que não botassem centavos aqui no relatório financeiro, não sei se já notaram, R$ 315,12. Deixa esses 12 centavos de lado. Então, não é comigo esse negócio, tem que bater aqui e ali, não vai. Tesouraria não vai comigo. Eu sei que tem pessoa que fala de tesouraria, os olhos brilham. Adora. Gosta quando bate. E fica até de madrugada. Já vi crente dizer isso. Pastor, fica até de madrugada para bater o relatório. Oh, dá uma pena, irmãozinho. E ele deve dizer assim, dá uma pena, o pastor, tanto que ele tem que estudar para chegar e fazer uma pregação lá de meia hora. É. Pois é, dom. Então, a área... Não, eu gosto de reunião. Eu gosto de participar das reuniões e dar opinião sobre a igreja. Isso aqui não está muito bom. Então, você gosta disso? Gosto. É uma área. Não, eu gosto mais da parte de ensino, parte de estudar, de aprender, de conhecer melhor. Opa, conhecimento é um dom. Ensinar é um dom. Veja, pelo menos, a área. Porque a Bíblia não fala, nessa passagem que eu li, e nenhum outro que eu conheça, que o crente tem que identificar o seu dom. Não tem. Okay? Que é uma falha sua, é um pecado seu. Não. Não tem que identificar. E os próprios dons, como vocês já viram, tem lista que tem uns, outros tem outros, alguns em comum, outros não. Então, é meio assim. Alguns desapareceram, entendemos nós. Ou seja, não se angustie por isso. Agora, se angustie sim, meu irmãozinho, e muito, qual é o meu serviço na igreja? Aí pode se angustiar. Por quê? Já expliquei. A necessidade de servir, o que Deus tem para nós aqui é serviço, os dons é para serviço, os dons estão ligados com o funcionamento do próprio corpo de Cristo. Então, é importantíssimo, mais do que eu conseguirei explicar. Então, este aspecto, quando eu digo se angustia, é uma maneira de dizer talvez um pouco forte, mas é porque eu talvez queira mexer um pouco com você mesmo. Mas é no sentido de dizer assim, esse é um assunto que deveria ser muito importante para você resolver. Qual o seu dom ou dons? Não. Mas servir? Sim. Conheço uma irmã que aceitou ser, acho que tesoureira da igreja, com 3 meses desistiu. Ou 4. Angustiada de que foi. Não, eu não sabia que era assim, eu não aguento. Para, não tem problema. Não, calma. Peça, avise a igreja, peça para a igreja escolher outro e tal. Não tem problema. Não tem obrigação de você estar no lugar tal. Não, absolutamente. Agora, sirva, meu irmão. Sirva, minha irmã. E você vai, talvez, sem saber... sem identificar muito direitinho, precisamente, mas você, ao servir, pode ficar certo. Estará exercendo, ou melhor dizendo, exercitando o seu dom ou dons para o serviço na igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para a glória do nosso Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender essas coisas, não muito fáceis, não muito evidentes, mas que precisamos fortemente da tua revelação nas Escrituras para compreendermos pelo menos até certo ponto. E que essa igreja esteja apinhada de pessoas que sirvam. Aliás, é apinhada não, totalmente tomada por membros que servem a ela igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.